continuando aqui com o bloco internacional, nós vamos conversar com o jornalista Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Adriano.
Ivan, vamos comentar uma notícia desse boletim da Rádio França Internacional sobre a prisão de Guantánamo. Pelo que eu sei, corrija-me se eu estiver enganado, desde a campanha de 2008, quando ainda era candidato a presidente da República, Barack Obama falava da extinção, do fechamento da prisão de Guantánamo. Estamos em 2013, na metade do ano, Obama está no seu segundo mandato e Guantánamo está lá.
O problema, Adriano, é que nos Estados Unidos, o presidente, ele não tem o poder de determinar sozinho a política externa. Ele depende da aprovação do Congresso dos Estados Unidos. E para muitos republicanos, até como se notou na matéria, Guantánamo é necessária. Agora, Guantánamo é realmente uma anomalia jurídica. Por isso que o presidente quer fechar, mas ele tem encontrado, como eu digo, essa oposição do pessoal assim, mais radical do Partido Republicano, e do Congresso americano, em geral, tem se oposto a esse fechamento de Guantánamo. Quer dizer, faltou apoio ao presidente. O que acontece, em primeiro lugar, vamos falar sobre a própria base de Guantánamo. A própria base é uma questão controversa. Você sabe que por que existe a base de Guantánamo? Porque os Estados Unidos venceram a guerra contra a Espanha no final do século XIX, que foi a guerra que determinou que os Estados Unidos se tornassem uma potência mundial. Foi aí que começou o crescimento dos Estados Unidos como potência em nível internacional. Aí o que acontece? Eles ocuparam Cuba, Filipinas, Porto Rico, a ilha de Guam no Pacífico. Quer dizer, Estados Unidos ficaram com várias antigas colônias, colônias espanholas. E aí, no caso de Cuba, eles permitiram que Cuba fosse independente 4 anos depois. 1898, eles ocupam Cuba, 1902 Cuba fica independente. Mas eles exigiram que na Constituição cubana tivesse estabelecido que Cuba ia ceder parte do território para bases americanas. Entre essas partes, Guantánamo. Foi uma coisa, uma imposição, Então, na verdade, ao longo do século XX, sempre houve muitos protestos em Cuba contra a perda desse território para os Estados Unidos. E, pelo que eu sei, claro, já o governo do Fidel Castro, ele inclusive não aceitava um aluguel. Você sabe que os Estados Unidos pagam um aluguel anual a Cuba pela base, pelo uso da base. Isso é muito curioso. Embora seja um território que os cubanos não controlem, É muito curioso. Agora, o problema é que, por exemplo, Cuba não aceita esse pagamento. Já desde o início do governo Fidel Castro, esse dinheiro fica depositado e o governo cubano não quer receber esse pagamento. Essa é a anomalia, primeiro, da própria existência da base de Guantánamo, Que foi uma imposição sobre um país, que estava ocupado militarmente. Bom, o segundo ponto é a questão jurídica, A anomalia jurídica. Porque é um local em que os presos ficam no limbo. Qual é o problema de Guantánamo? Há presos que estão desde o 11 de setembro lá, portanto, mais de 10 anos, E imagine que nunca foram julgados, porque não há muitas provas contra eles. Então, é uma situação que sobre eles não recai a lei normal dos Estados Unidos, a legislação americana, porque está fora do território dos Estados Unidos, E ao mesmo tempo, não há nenhuma lei internacional muito clara, porque eles, na verdade, seriam prisioneiros de guerra. Os prisioneiros de guerra têm uma série de direitos, Isso é estipulado, inclusive a Cruz Vermelha Internacional, supervisiona isso. Mas eles ficam nesse limbo, então os caras são suspeitos e você está preso por ser suspeito há mais de 10 anos. Você vê que isso é um absurdo, Então, além do mais, há um problema agora, Adriano. Eles estão há meses em greve de fome, há 3 meses. E os presos são forçados a ingerir alimentos. Parece que eles colocam um tubo diretamente para o estômago deles. Quer dizer, é toda uma situação de violência e de abuso. Infelizmente, o presidente Obama, que é favorável ao fechamento disso, não consegue cumprir a promessa pela oposição republicana no Congresso.
E o Obama aí já está no segundo mandato e vamos ver se até o final do segundo e último mandato de Obama, Guantánamo seja definitivamente extinta, a prisão de Guantánamo. Agora, Ivan, vamos falar sobre outro assunto aqui. É uma coisa que a gente não escuta muito falar, uma coisa rara. Protestos na Suécia. Parece que Estocolmo, a capital sueca, enfrenta aí 5 dias de protestos por conta aí de questões migratórias. Queria que você explicasse para nós por que que acontece um protesto, uma turbulência na Suécia.
Bom, realmente a Suécia sempre foi considerado um país assim, modelo, né? Porque aquela social-democracia, né, do nórdica, né, que geralmente o Estado protege o cidadão, que são países considerados quase perfeitos, né? O que acontece é que a Suécia, como outros países europeus, vem recebendo imigrantes. Então, esses imigrantes, eles acabam virando cidadãos assim, mais pobres, né? Dentro daquela sociedade rica, muitos deles ficam em bairros periféricos, e os filhos, o que acontece? Esses cidadãos que chegam ao local, esses imigrantes, para eles é uma melhora de situação, mesmo que estejam num bairro mais pobre de Estocolmo, né, ou qualquer cidade, grande cidade sueca, para eles é um avanço. Só que os filhos que já nasceram na Suécia começam a se sentir um pouco cidadãos de segunda categoria. Claro que isso, o motivo inclusive principal, é a crise econômica europeia, que também afeta a Suécia. Então na Suécia tem aumentado o desemprego entre os jovens. E quais são os jovens mais afetados? Esses jovens que são filhos de imigrantes do Oriente Médio, imigrantes da África. Então, na hora de perder o emprego, é mais fácil que seja um jovem filho de imigrantes do que um jovem, digamos, etnicamente, né, sueco, né?
Exato.
Então,
agora,
o que tá,
agora até
esse é um grave problema.
Até para situar aqui o ouvinte, Ivan, é porque são já 5 noites de protestos em Estocolmo, na periferia de Estocolmo. Já a polícia enfrenta dificuldades, carros incendiados, uma situação muito parecida com o que aconteceu em Paris alguns anos atrás, em Londres, se eu não me engano, em 2011, onde houve protestos na periferia. E o estopim para o início dessa onda de protestos em Estocolmo foi a morte de um idoso numa operação da polícia. Segundo os manifestantes, houve abusos por parte da polícia nessa operação, que acabou com a morte de um homem de 69 anos. E aí, por conta disso, deflagrou todo esse conflito lá na capital sueca.
Adriano, inclusive é curioso observar que no caso desse idoso que morreu, ele não era nem da África nem do Oriente Médio, era de um país europeu, segundo a informação sueca, ele era um europeu. Portanto, de um país europeu, talvez do antigo leste europeu, né, de um país europeu mais pobre, né? Então, o que estamos vendo, você falou muito bem, que esse tipo de conflito tem acontecido na França, né, tem acontecido na Inglaterra, que foi aqueles saques horríveis, né, terríveis que aconteceram. Então, isso mostra o seguinte, né, mesmo em países ricos, né, como esses, né, e um país até considerado modelo como a Suécia, existe, infelizmente, uma população mais pobre. É claro que não é a pobreza da América Latina, não é a pobreza da África, é claro, não é a pobreza aqui do Brasil, mas são questões que esses cidadãos, isso sim é interessante observar, é claro que eles recebem uma educação, né? Eles têm acesso à educação, etc. Então eles sabem mais até os seus direitos, né? Isso é uma das causas também do protesto. São gente que nasceu já no país e que se sente cidadão de segunda categoria. Vamos ver se pelo menos quando houver a recuperação econômica, né, eles recebem uma atenção maior, porque em momentos de crise as coisas se exacerbam, então essas diferenças sociais aumentam ainda mais. Agora, é toda essa dificuldade da assimilação de quem é diferente, né? Ou seja, esse é um dos grandes temas do mundo de hoje, né? Como aceitar a pessoa que é de outra etnia, de outra raça, porque infelizmente o mundo não tem melhorado muito nesse aspecto, né? A gente é uma luta constante, né? Porque ainda existe problemas de racismo na Europa, não há dúvida, rejeição ao imigrante, e nisso nós temos que ter orgulho como brasileiros. O brasileiro em relação ao estrangeiro, o brasileiro é um dos povos mais receptivos, né? Aqui não existe essa coisa, esse cara é estrangeiro, vou bater nele, esse cara é estrangeiro, não sei o que. Não existe essa aversão a quem é estrangeiro. E a gente vê, né, até com a recepção, por exemplo, dos haitianos aqui, né? E o Brasil, por exemplo, tem sido foco da vinda de imigrantes, inclusive de Bangladesh, que estão vindo. E eu vi assim, declarações de alguns imigrantes que foram, e eles disseram, um dos fatores principais para virem ao Brasil, além de que o Brasil está numa situação econômica dentro do mundo atual, né, pode-se dizer satisfatória, levando-se em conta a situação de crise mundial, mas um dos fatores é que o brasileiro recebe bem o estrangeiro. E vários deles falaram isso. E isso é uma coisa que a gente tem que se orgulhar. O Brasil tem coisas que realmente a gente não pode se orgulhar. Mas uma das coisas que nós temos, somos realmente diferentes dos outros países do mundo, é isso. Nós recebemos bem os estrangeiros. Isso é uma coisa muito boa.
Ivan Godoy, muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Senado. E bom dia para você.
Bom dia e bom dia, ouvintes.
Conversamos então com o jornalista Ivan Godoy, que teceu comentários sobre dois temas. Por último, agora, a questão dos conflitos na Suécia, protestos na Suécia, em Estocolmo, 5 dias já de protestos na periferia de Estocolmo por conta aí de problemas com imigrantes. O estopim foi o assassinato de um homem, ou a morte de um homem numa operação policial, homem de 69 anos. 100 carros foram incendiados somente numa noite na periferia de Estocolmo. E no começo do comentário internacional, Ivan Godoy falou sobre a situação da prisão de Guantánamo, em Cuba, em que os Estados Unidos mantêm ali já há anos presos, vários presos que não têm ainda julgamento.